ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31, tempo parcialmente nublado, a temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 3 de agosto de 2016. Espírito Olímpico chega a BH, jogos de futebol feminino começam hoje no Mineirão, que terá acesso restrito a partir das 2. Alerta de incêndio, tempo seco na capital e no estado, redobram a atenção para queimadas acidentais e principalmente as criminosas. Situação precária, Ministério Público Federal ajuiza ação para resolver problemas no aglomerado Santa Lúcia, como falta de luz e restos de demolição deixados pela Prefeitura. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. O ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, fez um pronunciamento em rede de rádio e TV na noite desta terça, em que alertou a população sobre o risco de queimadas desnecessárias em áreas de matas, principalmente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. Segundo ele, a seca dos últimos 2 anos fez com que o Brasil tivesse, nos últimos meses, a maior quantidade de incêndios registrados até hoje para essa época. Sarney Filho alertou para os riscos que as queimadas trazem, com prejuízos para a saúde, rede elétrica, a fauna e a flora. O alerta do ministro coincide com alertas do Corpo de Bombeiros e de ambientalistas. O período da seca é o mais crítico para queimadas e também para a saúde respiratória. As informações com Lucas Negrisoli.
Incêndios, impactos ambientais e baixas temperaturas. É isso que Belo Horizonte tem acompanhado nesse período de seca. Mas nem tudo é má notícia. Queimadas e incêndios florestais, apesar de ainda preocupantes, devem ser mais brandos no período, neste inverno. Os níveis de água dos reservatórios estão bem mais altos. Por exemplo, o sistema Paraopeba, que fecha o mês de junho com um volume de 162 milhões de metros cúbicos de água, número correspondente a 59% de sua capacidade máxima. Para se ter uma ideia, no ano passado, em janeiro, na época de chuvas mais intensas, o sistema Paraopeba registrava apenas 33% de sua capacidade. Isso significa que a umidade relativa do ar tende a ser maior e os impactos da seca mais brandos. Apesar da boa situação dos reservatórios, as temperaturas tendem a se manter mais baixas em relação a 2015, com previsões com mínimas de 13,1 graus Celsius e máximas de 24,6 graus Celsius em Minas. A meteorologista do Centro de Climatologia Tempo Clima da PUC Minas, Natália Cantuari, faz um paralelo entre o mesmo período de seca do ano passado e dá previsões para esse ano.
Especialmente sobre o ano passado, esse inverno de 2016, ele será mais intenso. Nós tivemos temperaturas muito elevadas, nós não tivemos um comportamento do que era previsto para o inverno. Consequentemente, favoreceu um número muito grande de queimadas, justamente pela umidade baixa, pelo período muito seco, até porque não ocorreram chuvas significativas nesse período. Então, esse ano ele já vai ser marcado por um período típico da estação mesmo. Nós já estamos tendo temperaturas em torno da média. Não tem como a gente informar a quantidade de incêndios que possam ocorrer ou volumes de chuva em valores exatos. O que a gente pode informar é que são previstos o comportamento típico da estação.
Natália Cantuari afirma também que a umidade relativa do ar deve cair nos próximos dias, ficando em torno de 30%. Apesar deste ano as condições climáticas se apresentarem menos favoráveis a queimadas, a superintendente da ANDA, a Associação Mineira de Meio Ambiente, Dalci Ricas, chama atenção para a gravidade dos incêndios e afirma que o combate deve vir, principalmente, por parte de pressão e conscientização popular.
A coisa que mais pode ser feita é a sociedade mostrar que não tolera incêndios. Esse dano ambiental tem que ser equiparado a assassinatos, a tráfico de drogas, ou seja, as coisas que realmente destroem a sociedade. Isso é fundamental. Só dessa forma o poder público vai perceber que isso é uma questão importante. Porque apesar do poder público já agir em relação ao assunto, o Corpo de Bombeiro ainda não tem estrutura suficiente para agir como deveria, não existem brigadistas ainda em número suficiente. Muitas vezes, falta de equipamento. Apesar de já estarmos chegando praticamente em julho, onde já é grande a incidência de incêndios florestais, diversas unidades de conservação, ou seja, parques, ainda não receberam os equipamentos necessários ao combate a incêndios.
Entre os meses de janeiro e maio de 2016, 3.500 ocorrências de incêndio florestal foram atendidas pelos bombeiros em todo o estado. Para se ter uma ideia, em todo o ano de 2015, 9.800 incêndios florestais foram registrados pela corporação. De acordo com informações do Centro de Climatologia Tempo Clima, da PUC Minas, ainda não é possível se ter previsões exatas de queimadas ou dos danos que o clima seco pode trazer para o meio ambiente. Mas a expectativa é que, neste ano, a situação seja mais amena. O recrutamento para brigadistas voluntários na Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente está aberto. Eles atuam no combate a incêndios em áreas verdes do estado. Quem se interessar deve entrar em contato para mais informações pelo telefone 3291-0661 ou pelo e-mail francisco.mourão@anda.org.br. Repórter Lucas Negrisoli.
E daqui a pouco, no Jornal FMG, a coluna de meio ambiente vai comentar também sobre essa temporada de queimadas com o coordenador do Projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano. Moradores do aglomerado Santa Lúcia, na região centro-sul da capital, convivem diariamente com falta de luz e também com restos de demolição deixados pela Prefeitura. Diante da situação, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública pedindo a resolução desses problemas. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Carla Scarmigliati. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Quase 6 anos após o início da implementação do programa Vila Viva no aglomerado Santa Lúcia, na região centro-sul de Belo Horizonte, os cerca de 17 mil moradores do local convivem com escombros e lixo das demolições das casas que cederam espaço para a abertura de novas ruas e obras de urbanização. A denúncia é do Ministério Público Federal, que entrou com uma ação civil pública contra a violação aos direitos dos moradores. De acordo com o órgão, além de dividir as calçadas com lixo, quem vive no local é obrigado a se arriscar diariamente pelas ruas e becos que tiveram a energia cortada pela CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. O morador da comunidade Vila Estrela, Cristiano Silva Rato, de 31 anos, relata que um sentimento de insegurança é grande na região.
Quando eu chego aqui, eu sempre chega com aquele sentimento, né, maior de insegurança. Porque tem os lotes vagos, aí você passa por um aglomerado, num espaço cheio de entulhos, né? E aí você não consegue saber ao certo, assim. Mesmo morando aqui, sabendo quem são as pessoas, que normalmente estão em determinados espaços, né, você fica naquela sensação ruim, causa um certo amargo, assim, de poder andar.
É um programa de reurbanização da Prefeitura, criado com a proposta de reduzir o déficit habitacional e melhorar a qualidade de vida das famílias. No caso do aglomerado Santa Lúcia, o investimento é de cerca de 125 milhões de reais. A maior parte é via programa de aceleração do crescimento do governo federal. Para o morador Cristiano Silva Rato, a conduta que está sendo adotada pela Prefeitura é uma forma de pressionar e desmoralizar os moradores.
Porque a prefeitura vinha com esse projeto e removia uma casa, e aí deixava outra, pulava duas, três, e removia uma segunda. E aí ia fazendo esse exercício, na verdade, de violência física, né? De destruir o lugar da moradia, de violência visual, da pessoa ter o contato todo dia com aqueles escombros. Né? E aí essa violência psíquica, né? da pessoa se sentir um lixo, sabe? Se sentir morando no lixo.
A ação ajuizada pelo Ministério Público Federal também relata irregularidades na condução da remoção das 1.150 famílias. Apenas metade delas teria novas moradias asseguradas. As outras receberiam indenizações muito baixas, ineficientes para a compra de outro imóvel, por exemplo. Mas, para o líder comunitário Paulo Mutari, que mora há 40 anos no aglomerado, quando o projeto começou a ser implantado, houve negociação com os moradores e foram estabelecidos critérios para remoção. Por isso, algumas famílias não teriam direito à nova moradia. Mesmo assim, a prefeitura estaria ajudando a essas pessoas.
A porta do Vila Vida era tirar o pessoal de área de risco. Risco em esse pessoal ser, aquele que tivesse, no caso, mais de 2 anos que morasse naquele local, ele teria direito a um apartamento. Aquele que tivesse 2 anos, no caso, quando o projeto iniciasse, receberia a indenização. Por que isso? Porque, na verdade, o projeto ele tem alguns critérios para ser aplicado pela própria Secretaria de Habitação. Então, existem algumas pessoas que reclamam que não vai ganhar apartamento, mas essas pessoas ocuparam o espaço depois que eles viram que o projeto ia caminhar. Eles alegam que têm direito em apartamento, mas eles não têm como provar que moram no espaço há mais de 2 anos.
Procuradas pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte e a CEMIG informaram que ainda não foram notificadas da ação e que, por isso, preferem não comentar. O aglomerado Santa Lúcia compreende as vilas Santa Lúcia, Santa Rita de Cássia e Vila Estrela. É com você, Vinícius.
Tá certo. Muito obrigado, Carlos Carmigliati, pelas informações.
Trânsito.
Trânsito bastante carregado na Avenida do Contorno com Tereza Cristina nos dois sentidos. Praça da Assembleia também com trânsito movimentado neste momento. Nossa Senhora do Carmo entre Uruguai e Avenida do Contorno também apresenta trânsito bastante complicado. Lembrando para quem mora na região ou circula na região da Pampulha que a partir das 2 da tarde haverá restrição de tráfego nas avenidas do entorno do Mineirão.
Jornal UFMG.
Tropofonia. Francesco Napoli.
Vilmar Silva.
Tropofonia.
Segunda, 11 da noite. Reapresentação, terça, 4 da manhã.
Rádio Arte Poesia Sonora.
104,5. A estação do conhecimento.
Não me acorde às 7.
Jornal UFMG.
Meio-dia 43.
Política.
O PDT municipal anunciou o apoio do PTB à candidatura do deputado estadual Sargento Rodrigues para a Prefeitura de Belo Horizonte. Uma coletiva de imprensa marcada para a tarde de hoje vai dar detalhes da aliança. No último fim de semana, terminou sem consenso a convenção do partido, dividida entre os apoiadores de Rodrigues e os que defendem uma aliança com o PSB de Paulo Brandt. A decisão final teria ficado nas mãos do Diretório Nacional, que ainda não se manifestou. O Congresso Nacional manteve os 15 vetos presidenciais a diferentes projetos do governo. Ainda faltam os destaques aos vetos, mas não há previsão de data para a conclusão da votação. A intenção era votar também a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 e a abertura de créditos suplementares, mas faltou quórum e a sessão foi encerrada. A votação do processo de impeachment de Dilma Rousseff no Senado Federal deve ser concluída até o fim deste mês. A informação foi dada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que prevê o início do julgamento nos dias 25 ou 26 próximos. A previsão inicial era que a votação começasse no dia 29 de agosto e fosse concluída somente no início de setembro.
Meio Ambiente.
E como prometido, a coluna de meio ambiente de hoje fala sobre queimadas. Para o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano, a população deve cobrar dos governos, mas também fazer a sua parte. O professor Marcos Poliano, ontem o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, foi à televisão fazer um alerta para a população sobre os riscos de incêndio nesse período seco no país, sobretudo as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Aqui em Minas Gerais, os bombeiros também alertam para essa possibilidade, né, de incêndio nesse tempo seco. Professor, nas mãos de quem fica essa responsabilidade está nas mãos da população de evitar fazer incêndios ali ocasionais, ou está nas mãos do governo de ficar, de fiscalizar com mais força essas queimadas?
Bom, boa tarde a todos. Eu acho que esse tema é sempre um tema importante, né? Inclusive nessa época do ano, porque é o que a gente assiste na maioria do país, essas situações das queimadas. E com o ano passado, a gente teve um período de chuva, né? Um pouco melhor aqui na nossa região. O que aconteceu? A mata, ela cresceu, né? Aflorou e, consequentemente, a gente teve um crescimento importante aí da vegetação. Só que isso carrega em si também um outro problema, porque nesse período de seca, grande parte, principalmente da região nossa de Cerrado, fica extremamente ressecada, né? E aí a possibilidade de um incêndio é extremamente grande, né? Ou seja, o risco é um risco enorme. Por outro lado, na região norte e nordeste, o nordeste vem sofrendo com uma seca e já vem ali na bacia do São Francisco há pelo menos uns 5 anos. Então você tem uma mata extremamente fragilizada, né? Bastante seca e por qualquer coisa tá sendo incendiada. E na região amazônica, que na maioria das vezes a gente pode afirmar que são incêndios criminosos, né? São incêndios, na maioria das vezes, provocados intencionalmente, né? Então eu diria que nesse cenário tem para todo mundo, né? Tem situação desde da falta, às vezes, de compromisso do cidadão comum, que às vezes até numa beirada de estrada joga uma guimba de cigarro ou qualquer outra coisa que potencialmente possa ser incendiária, e basta um pequeno foco para ali iniciar os incêndios, né? As nossas áreas de APP aqui, a Serra do Curral mesmo, o Rola Moça, são frequentemente vitimados disso. Então, acho que tem um lado aí que depende do cidadão, que depende de uma consciência ambiental, de que essa questão da vegetação ela é fundamental. É fundamental para que a gente possa manter o ecossistema, possa manter a vida, a biodiversidade, pássaros, enfim, pequenos animais, a fauna toda depende dessa vegetação. E também a produção de água, é importante não se esquecer disso, porque os nossos mananciais, principalmente aqui na região do Belo Horizonte, a bacia do Vélez e do Paraopeba, estão exatamente nessas áreas ali do Rola Moça, da Serra do Curral, da região ali de Nova Lima, e qualquer perspectiva aí de incêndio nessas áreas significa a perda de vegetação e a perda da capacidade de infiltração de água para o abastecimento. Então é sempre uma preocupação, né? Então eu diria que tem desde atitudes do cidadão comum, no sentido de evitar qualquer foco inicial de incêndio, né? Até ausências de políticas públicas mais consolidadas, realmente de proteção da vegetação, da área que precisa ser protegida, das nossas APPs, as nossas áreas de proteção, efetivamente, não tem fiscalização, não tem grande parte monitoramento. Então, praticamente, as ações são literalmente de apagar incêndio e não de prevenção e de acompanhamento. Então, cabe um papel aí da sociedade muito ativo de, ao primeiro foco, botar a boca no trombone e começar a falar e notificar o governo, bombeiros e tudo, para que aquilo não se alastre mais, e efetivamente cobrar também do governo ações muito mais eficazes em termos de política pública no combate aos incêndios criminosos, que são absolutamente arrasadores do ponto de vista do ecossistema, especialmente naquela região do Centro-Oeste e da Amazônia, onde existe ali uma briga por fronteira agrícola, e que esse tipo de prática ela é absolutamente criminosa e tem que ter um outro tipo de ação para o seu combate.
Professor Marcos Poliano, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. Na próxima semana a gente volta com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos.
Então essa foi a coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano, que você pode ouvir novamente no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:51, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, seleção feminina de futebol estreia hoje nos Jogos Olímpicos e tem jogo também aqui em Belo Horizonte.
Jornal UFMG.
Essa é a rádio UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:52.
De olho na cidade.
A Pampulha vai ganhar um ônibus turístico que vai circular nos monumentos do Conjunto Moderno e em outros pontos de referência da capital mineira. A Belotur deve lançar em até 30 dias o edital de licitação. Os ônibus vão ser ou do tipo retrô ou com piso superior aberto. A Pampulha foi eleita no mês passado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A Prefeitura de BH já havia testado um ônibus turístico durante a Copa do Mundo, mas desativou por falta de público.
Rio 2016. Aquecimento.
A tocha olímpica chegou na manhã de hoje no Rio de Janeiro de barco, após percorrer 20 mil quilômetros. O símbolo dos Jogos passou por mais de 300 cidades no país, em 26 estados e no Distrito Federal. A chama olímpica desembarcou no Brasil no dia 3 de maio, em Brasília, e desde então percorreu todos esses estados. Na sexta, a tocha vai acender a pira olímpica, que marca a abertura oficial dos Jogos Olímpicos do Rio. E hoje os jogos já começam na capital mineira. Às 7 da noite, a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos enfrenta a Nova Zelândia, no Mineirão. E logo depois, a França enfrenta a Colômbia. Ainda existem ingressos disponíveis em valores que variam entre R$ 40 e R$ 70. Para comprar, basta acessar o site rio2016.com/ingressos. E a seleção feminina do Brasil estreia hoje às 4 da tarde nos Jogos Olímpicos. Brasil e China jogam no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Brasil e China jogam, fazem a estreia da seleção feminina. Mas a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos é também uma das favoritas para conquistar o ouro. E não é à toa, não. O time é 4 vezes campeão olímpico e 3 vezes campeão mundial. O país oferece ótimas estruturas e salários mais atrativos para jogadoras, sem falar na oportunidade de conciliar estudos com esporte, uma realidade bem diferente da brasileira, onde as meninas não encontram tantas oportunidades. No país do futebol, muitas garotas vão buscar o sonho de viver do futebol no exterior. Isso é o que você confere na terceira e última reportagem da série Bola Fora, futebol feminino jogado para escanteio, que tem a produção de Vanessa Bugre e edição de Paulo Alquimim.
Bola Fora. Futebol feminino jogado para escanteio.
A minha paixão começou aos 7, vendo meu pai e meu irmão jogando no quintal de casa, mas eles não permitiram, né, que eu, no caso, jogasse junto com eles. Por causa disso, pelo fato deles não deixarem eu jogar com eles, eu comecei a usar a cabeça das minhas bonecas. Comecei a arrancar as cabeças das minhas bonecas e você imagina a loucura que era dentro de casa. Minha mãe estava brava comigo, falando que tinha algo de errado. E isso aí meu pai prestou atenção, ele notou que tinha um dom. Foi ele que me deu de presente a primeira bola.
Até hoje, Cileide Lima do Amor, mais conhecida como Cici, trata com carinho a bola, mesmo depois de 42 anos. Foi na década de 1980, quando o futebol feminino ainda era utópico, que a primeira grande camisa 10 do Brasil surgiu. Meia habilidosa e com excelente visão de jogo, nasceu em Esplanada, no interior da Bahia. Mesmo com todas as dificuldades e preconceito, Cici chegou a defender a seleção brasileira de futebol e jogou em diferentes clubes nacionais. Ela foi artilheira da Copa do Mundo de 1999 e eleita a segunda melhor jogadora da competição. O talento era tanto que, quando defendia o São Paulo, chegou a ouvir em um Morumbi cheio de torcedores apelos para defender o time masculino. Mas mesmo com um currículo recheado de vitórias e conquistas, Cici nunca encontrou muito apoio e estrutura no futebol feminino brasileiro. Em 2001, decidiu mudar-se para os Estados Unidos, onde jogou por 3 temporadas no San José CyberRays, na primeira liga profissional para mulheres. Em 2003, com o término da liga, foi para o California Storm, da cidade de Sacramento, onde trabalha até hoje. Ao trocar o Brasil pelos Estados Unidos, Cici encontrou uma estrutura que nunca tinha visto.
Eu fiquei impressionada com a estrutura, com a organização, o apoio. Ali que eu vim ter realmente se ligar para treinar, você ter um calendário que você sabia de repente, o que você ia fazer a semana toda. Mas na questão até do suporte, é uma coisa que não tem nem como comparar. Ali foi que eu vim sentir o que é ser uma jogadora profissional e viver do que você gosta. Que o futebol feminino começa desde cedo. Meninas de 5, 6 anos já tem as academias, tem clubes que fornecem isso. Então, coisa que eu não tive acesso, não tinha nessa idade, não tive acesso ao que elas têm aqui. Realmente, o trabalho aqui é totalmente diferente.
Há 15 anos se atua no futebol feminino norte-americano. E mesmo depois de tanto tempo, ainda existem diferenças gigantescas entre Brasil e Estados Unidos. Quem também conferiu essas diferenças de perto é a jogadora Thaís Cota, de 23 anos. Desde os 4 anos, a Belo Horizontina já demonstrava interesse pelo futebol e defendeu seu colégio em diferentes competições, entre a quarta série e o terceiro ano do ensino médio. Em uma dessas ocasiões, Thaís teve a oportunidade de jogar contra uma equipe norte-americana. Como é muito talentosa, acabou se destacando e recebeu convites para atuar nos Estados Unidos. Entre as ofertas estava uma bolsa esportiva na Universidade Cleveland State, instituição que acabou sendo a escolha de Thaís. Ela atuou por 4 anos e se formou em maio desse ano. Depois disso, ela permaneceu nos Estados Unidos jogando uma liga de verão em times semiprofissionais. Neste segundo semestre, ela pretende fazer mestrado em administração esportiva pela Universidade Central da Flórida e também entrar para a equipe de futebol da instituição. E não é à toa que Thaís pretende permanecer nos Estados Unidos. Além da excelente estrutura oferecida para as atletas, o país também tem 2 atrativos que o Brasil ainda não desenvolveu muito bem: a oportunidade de conciliar futebol com os estudos e salários mais atrativos.
De lá, eles falam assim: você tem que ser estudante e atleta. Eles dão muita ênfase nos seus estudos aqui. Várias vezes, por exemplo, se você joga em um lugar muito longe ou tem muitos dias de treino, algumas pessoas acabam deixando de estudar para poder jogar futebol. Mas lá, se você deixar de estudar, a liga, ela possui uma nota mínima que você tem que ter. Se você estiver abaixo dessa média, você não é permitido jogar na liga. Exigem prêmios lá. Eu, por exemplo, nos últimos 2 anos eu ganhei o prêmio de melhor nota do time. Eles querem muito que você seja o melhor atleta e o melhor em sala de aula. Se você for olhar aqui, jogadores ganham um salário mínimo e tem que trabalhar o dia inteiro para poder manter esse desejo de jogar futebol. E se você for comparar, você pega uma jogadora muito boa, etc., que ganha cerca de 60 mil dólares por ano, por exemplo, 60 mil dólares por ano multiplicando por 3, então seria muito dinheiro em relação ao que ganham aqui, entendeu?
Oportunidades que despertam o desejo até de jogadoras já reconhecidas que atuam nos gramados nacionais. É o caso da meio-campo do Corinthians, Franciele, a Fran, que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 pela seleção feminina de futebol.
Esse ano eu tive algumas propostas para poder ir para fora. mas eu acabei optando em ficar no Brasil, no Corinthians Abax. Gostei do projeto que foi apresentado. A gente tem um ano ainda cheio, agora esse segundo semestre, algumas competições é importante, mas se aparecer mais alguma oportunidade de jogar fora, eu penso sim em jogar fora. Tô com 26 anos, todo mundo, né, quer fazer seu pezinho de meia, e talvez seja um bom momento para poder ir para fora, ganhar um dinheiro e depois futuramente aí parar, mas parar bem.
Na avaliação da jogadora Cici, para impulsionar o futebol praticado por mulheres no Brasil e evitar que talentos saiam do país, é necessário criar uma lei semelhante à Title IX norte-americana. A legislação foi apresentada nos anos de 1970 e revolucionou o esporte no país, dando início à busca pela igualdade de gêneros. Escolas e universidades tiveram que se adequar e oferecer o mesmo número de bolsas de estudos de programas esportivos femininos e masculinos, além de montar estruturas de treinamento iguais para todos. Atualmente, a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos tem mais tradição em disputas internacionais do que a masculina. A lei foi fundamental para que meninos e meninas tivessem oportunidades iguais nas escolas, onde a base esportiva forte é o principal celeiro de atletas de alto rendimento. Cici ainda sonha em ver isso acontecer no Brasil.
As meninas conseguiram, de repente, ter um suporte maior nas high schools, nos colégios e nas universidades. Quer dizer, isso mudou. Eu não sei se o passo seria ser uma lei no Brasil, para que se fosse uma lei que obrigasse, de repente, o futebol feminino, os próprios clubes, ou a própria confederação. Algo tem que ser feito. Eu não sei se, de repente, é só depende da CBF. Mas tem que ser uma coisa, talvez, que seja mais do lado da lei. Já aconteceu aqui, por que não pode acontecer no Brasil?
Além de continuar jogando, Cici também trabalha como treinadora em um time com jovens entre 13 e 17 anos. Repórter Vanessa Bugri.
A série Bola Fora, futebol feminino jogado para escanteio, teve a produção de Vanessa Bugri e edição de Paulo Alquimim. Se você perdeu alguma reportagem ou quer ouvir tudo de novo, basta acessar o site www.fmg.br/rádio. Agora 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e no twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliac, Lucas Negrizoli e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.